Secretário, nós tivemos um investimento de notebooks para a educação, é isso ou não?
É isso. É, foram 11 notebooks que chegaram de boa qualidade para as escolas municipais e também para as técnicas que trabalham na secretaria, que a gente chama da equipe técnica, que são as psicólogas e a fonoaudióloga. Elas usam bastante o notebook porque tem os programas ali, né, para fazer os aplicativos, os programas para fazer os atendimentos. Então, esses notebooks vieram assim em boa hora, né, e a gente está bem feliz com essa aquisição.
Sem dúvida. Bom, já que falamos de questão logística, de estrutura, a senhora me dizia de como é que está hoje a parte física, né, da rede, das escolas.
Então, Joel, nós estamos com algumas escolas em ampliação, que é a Escola Ernesto, lá no bairro Bom Jesus. A gente está ampliando 4 escolas e também ampliação do banheiro dos alunos. Acreditamos que outubro, novembro já deve estar pronta essa escola com toda essa parte de ampliação, de reforma. Também estamos lá no Rio Caeté com a Escola Alda Brugnoli Marcon, que também está passando por reforma e ampliação. Foram retomados os trabalhos agora, né, depois de duas construtoras não terem dado muito certo. Agora a gente está com uma construtora que está dando andamento nos trabalhos. E também a gente tem uma ampliação na educação infantil na Escola Lígio de Brida, no bairro Nova Itália. Então, também iniciou faz pouco tempo essa ampliação, que são, na verdade, 2 salas e o refeitório para a educação infantil.
Essa parte estrutural.
Estrutural.
Claro que é uma necessidade que sempre vai com o passar do tempo, que sempre vai acabar acontecendo. É um trabalho até de manutenção, né, secretária?
Sim. Além disso, né, tem o trabalho de manutenção, que tem algumas escolas que estão no planejamento ainda para a reforma de telhados. Também estamos solicitando, junto ao governo federal, uma nova creche no bairro Progresso, próximo ao bairro Bom Jesus, uma creche modelo do governo do estado. Então, a gente já começou a colocar no sistema do governo, né, fazendo a solicitação, e agora a gente está passando para fase de dados técnicos, que o governo pede bastante informação técnica quanto ao terreno, nivelamento, enfim. E aí a gente já está começando a colocar isso e fazendo essa solicitação também para o governo.
Secretário, em relação ao transporte, né, ele está ligado à pasta da educação? A gente sabe que tem, enfim, os outros setores, né? Tem um ouvinte até que pergunta aqui o que se pensa em fazer em relação ao transporte. Se teve algum problema, o ouvinte disse que hoje viu o motorista pegando as crianças com um carro da educação, não pergunta se teve algum problema com o ônibus ou não. Essa questão do transporte, como é que está?
Então, a gente tem um diretor de transporte, né, o Alcioni, ele está se inteirando da pasta. Nós temos bastante problema de manutenção, na parte de transportes. A nossa frota não é uma das mais novas. Infelizmente, isso acontece, né? Às vezes é imprevisível. Tu vai ligar o carro não pega. Então, a gente tem que se movimentar de alguma forma. E isso pode acontecer, sim, para a gente não estar deixando os alunos ali sem transporte ou sem ir para casa. É feito, então, com esse veículo que é da educação. Mas isso a gente já está procurando se ajustar em relação à mecânica, em relação à manutenção, justamente para estar evitando esse tipo de situação.
Hoje, no que diz respeito ao transporte, o principal problema é a questão da frota mesmo, a questão mecânica da frota.
Isso, é a questão mecânica mesmo.
Secretária, até a título de curiosidade, hoje, quando se fala em sala de aula, a gente até falava aqui, né, que se um profissional falta por algum motivo, vira uma loucura, né? Porque em 5 dias, por exemplo, sem um professor. Eu lembro que no meu tempo de aula, que já faz algum tempo, sala de aula, era um método. Hoje a forma do professor lidar com o aluno mudou também, não? Essa questão de dia a dia. Tô falando de maneira geral, nem de Urussanga, né? De vez em quando a gente vê aí algumas cenas, por exemplo, de aluno com afronta professor. Eu conversei com alguns professores uma vez, falavam muito da questão do celular, que quando tinha um trabalho muito grande. Hoje como é que é o dia a dia assim? O professor tem muito trabalho, hoje isso tira a atenção. Como é que está o dia a dia dentro de sala de aula? Mudou de alguns anos para cá, né? Não sei se mudou para melhor, para pior, mas mudou, né?
Mudou bastante, né? Na nossa época, digamos assim, se tinha um pouco mais de respeito, um pouco mais de disciplina na sala de aula, né? Então, eu digo que o professor realmente ele é guerreiro, porque às vezes trabalhar o dia todo com turmas diferentes não é fácil. Nós temos... nenhuma sala hoje é uma sala, digamos assim, homogênea, que está todo mundo no mesmo nível. E o professor tem que dar conta de todos, né? Temos desde daquele aluno que sabe, digamos, mais que os outros, tanto aqueles que às vezes precisam de um acompanhamento mais de perto para estar, né, sendo motivado e incentivado. E também temos, além disso, os alunos de inclusão, que esse número de alunos de inclusão aumentou bastante na nossa rede, né? Então, o professor tem que estar pronto para lidar com toda essa diversidade em sala de aula. Tem aluno calmo, tem aluno que é um pouco mais agressivo, tem os autoritários, então o professor precisa ser professor, ser o adulto da situação, ser o psicólogo, porque tem que saber ouvir, né? Saber, às vezes, dar aquele puxãozinho de orelha, mas nada de agressividade, nada de ser muito agressivo, porque hoje todo mundo tem muito direitos, né? Então... o professor, ele é desafiado todos os dias. Às vezes planeja uma situação e se depara com uma realidade na sala de aula que tem que estar remodelando né, o seu planejamento para poder atender aquela situação da sala de aula. E às vezes, como você colocou ali, a falta de um professor na sala... É bastante perturbador numa escola, digamos assim, porque a escola, a diretora, a coordenadora vai ter que se ajustar para não estar dispensando turma para atender toda aquela demanda dos alunos. Então, assim, eu digo que os professores são muito guerreiros nesse aspecto de ficar em sala de aula, porque é muito cansativo mesmo. É um cansaço tanto físico quanto emocional, porque a turma é muito ativa. Então, com a tecnologia, pensa, você tem que ser concorrente da tecnologia, né? As aulas têm que ser muito atrativas, elas têm que ser justamente para o aluno gostar tanto do professor, tanto de ir para a escola, porque a tecnologia está ali, ela está inovando dia a dia, e o professor tem que correr atrás dessas inovações para não deixar realmente a desejar na sala de aula.
Os pais, a família de maneira geral, têm acompanhado, até o ouvinte aqui fala, o ensino se dá na escola, a educação vem de casa. Aquela discussão, o Edmar, aquela discussão de muito tempo, né? E é verdade, eu vi alguns casos, de novo, falando de maneira geral, né? Não estamos localizando aqui as questões, que muitas vezes alguns pais transferiam para a escola algumas responsabilidades, por mais hoje que a gente vê no ensino, além das matérias curriculares, essas discussões que de dia a dia, que os projetos que as escolas fazem, cada vez mais com a sociedade, né? Mas os pais, secretário, de maneira geral, assim, estão próximos da escola, não? A família está próxima da escola ou pode melhorar?
Pode melhorar bastante. Nós temos famílias maravilhosas que acompanham, que vão na escola conversar, que conversam com o professor, que cobram, que isso é importante, né? Quando percebe que alguma coisa não está legal, né? Vão lá, cobram. Tem coisas que às vezes nem é com o professor, às vezes as coisas acontecem lá no transporte escolar, mas é importante a direção ficar sabendo também, porque só assim a gente vai poder tomar uma ação. Porque eu digo, como ele colocou, né? Tem pais que às vezes nem questionam a escola, nem vão procurar saber o outro lado da história e às vezes ficam julgando o professor, ou a escola, ou a educação. Então, né, fica um conselho que a gente sempre tem isso como meta ou como, né, objetivo até no trabalho, de ouvir as duas partes. Vai ouvir o filho, vai ouvir a versão do filho, mas espera aí, agora eu vou lá na escola, eu vou conversar e vou saber o que aconteceu, o que foi observado na escola. Então, isso é muito importante, porque às vezes só não ouvir o filho, né, às vezes se tira conclusões precipitadas. Uhum. Então, é importante ouvir os dois lados. E sempre que tiver algum problema em relação ao filho, vá na escola, converse, tire as dúvidas. Nossas orientações em relação às diretoras, às professoras, são sempre para estar ouvindo, atendendo e tentar resolver a situação na própria escola. Uhum. Né?
Bom, para a gente encerrar, secretária, a questão das creches hoje, como é que está? A gente sabe que é uma importante braço da educação, né? Que são as nossas criancinhas aqui da cidade.
Então, Joel, assim, nós estamos com uma demanda muito grande em algum tempo que estamos à frente da secretaria, uhum. Isso nunca ocorreu, né? A maioria das crianças, das famílias que estão aguardando vaga é de 0 a 3 anos. Dessa lista de espera, praticamente de 30 a 40% são pessoas vindas de outros estados, então a gente tem muito imigrante, muita gente de fora mesmo. Uhum. E o interessante de quando essas famílias vêm, elas já vêm com vários filhos, né? Não é um ou dois, já tem vários filhos. Então, quando tem uma família, às vezes tem que arrumar vaga para 3, 4 crianças. O que acontece hoje é que as nossas escolas de educação infantil estão com... Eu não posso colocar muita criança no espaço, eu tenho que... tenho as regras para estar obedecendo pela metragem, dependendo da metragem é o número de alunos que eu posso estar colocando. Então, isso tudo é para atender bem, para as crianças estarem bem na escola. Então, realmente, a gente tem uma demanda grande e essa demanda oscila muito. Há um tempo atrás, nós tínhamos de 30 a 40 crianças, e isso muda todos os dias. Ontem mesmo, conversando com a coordenadora de educação infantil, já tinha mais uns 3, 4 que estavam na lista também de espera. Então, nós estamos, na segunda-feira já vai abrir uma nova turma, né? A gente remanejou algumas crianças de um CI para o outro, para estar abrindo um novo espaço lá naquele CI, uma nova turma. Mas a gente sabe que ainda não é o suficiente, só que a gente tem que oferecer qualidade, não colocar as crianças numa sala sem dar uma estrutura mínima, sem ter profissionais adequados para estar trabalhando com eles. Uhum. Então, nós temos essas ações a curto, a médio e a longo prazo. Como eu falei, tem algumas escolas que estão ampliando, né? Em 2, 3 meses, de repente, a gente já consegue transferir e abrir novas turmas, mas a gente está estudando as possibilidades. Então, segunda-feira já abre uma nova turma e provavelmente daqui a uns 20, 30 dias a gente vai fazer a abertura de uma outra turma em outra escola.
Ok. Falamos de educação aqui no programa. Secretário, obrigado pela presença, pelas informações aqui com os ouvintes da Marconi.
Obrigada, Joel. Um bom dia a todos os ouvintes. E que tenhamos um final de semana, já que hoje é sexta-feira, né? Abençoado e iluminado. Bom dia a todos.